Alô, amigos da Rádio Dosox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 179. Hoje é uma conversa bastante interessante, como sempre. Vamos receber aqui nos nossos estúdios o Abel, que vai se apresentar para vocês agora. Tudo bem, Abel? Seja bem-vindo ao Conversa que Interessa.
Olá, Paulo. Olá, ouvintes do programa Conversa que Interessa. Fico feliz de poder estar participando deste programa. E espero que a minha contribuição possa ser útil a todos. O meu nome é Abel Passos do Nascimento Júnior, moro em Belo Horizonte, sou formado em Ciência da Computação pela PUC-MG. Perdi a minha visão em 2003, sendo que fui aposentado em 2004, e em 2006 comecei a ter contato com os programas de acessibilidade, como o Virtual Vision e outros, e talvez devido a um resíduo visual que possuo, ou talvez até pela intimidade que tenho com os computadores, me utilizo muito mais de sintetizadores de voz e ampliadores de tela, como Virtual Vision, JAWS, NVDA, a lente de aumento, o Magic. Já me utilizei do projeto DOSVOX e sei da importância que ele tem para o deficiente visual, como integração social, abrindo novos horizontes para quem nunca teve contato com a área de informática. E espero que projetos como esse do DOSVOX, do Virtual Vision, do NVDA, continuem surgindo, para que nós possamos ter sempre uma gama maior de possibilidades, para que o deficiente visual deixe de ser um estigma perante a sociedade, e para que a nossa integração social possa se fazer de forma digna.
Abel, há quanto tempo você está na doutrina espírita e por quais razões?
Meu contato com a doutrina espírita começou na década de 90. Acredito que a maioria das pessoas comece, né, lendo os romances espíritas. Na época em questão, eu lia muito os romances da Zíbia Gaspareto e sempre tive uma intimidade, uma identificação muito grande com o Espiritismo, porque o Espiritismo é a única doutrina ou a única religião que explica certos fatos que as outras religiões não explicam. Como, por exemplo, por que que Deus, sendo justo, onipotente, magnânimo, permita que pessoas nasçam, umas doentes, outras sãs, umas bonitas, outras feias, umas inteligentes, outras ignorantes? Isso realmente é uma coisa que não condiz com a justiça divina. E a única explicação que eu pude encontrar, a única coisa que satisfez as minhas dúvidas, foi o Espiritismo. Na época em questão, eu ainda não desenvolvia absolutamente nada, comecei o meu desenvolvimento mediúnico em 98, mas tive um período de interrupção enquanto eu morei em São Paulo, que foi de 2000 até 2003, quando então eu perdi a visão. E passei em 2004 a ter uma frequência mais regular no Espiritismo, onde aí sim eu pude aprender, pude trabalhar dentro da doutrina e desenvolver as minhas capacidades mediúnicas. Como a maioria das pessoas, você tem duas opções para se integrar no Espiritismo, ou pela dor ou pela razão. Inicialmente eu comecei pela razão. Mas como eu me desviei do caminho, fui obrigado, infelizmente, a retomar o meu rumo através da dor. Mas a dor é sempre consoladora, a dor é sempre fonte de renovação espiritual para quem sabe utilizar desse instrumento divino em prol da nossa evolução. Realmente, a dor é uma forma de nos elevarmos, se nós tivermos a capacidade de entendermos que Deus não faz nada simplesmente como castigo, mas para que nós possamos nos corrigir da forma equivocada em que nos encontramos, a fim de que o nosso espírito evolua e que em tempos vindouros, em outras encarnações, possamos ter uma vida mais feliz, mais digna, e com mais responsabilidade, pois que senão a dor não seria necessária.
Abel, quais são os trabalhos que você realiza na Casa Espírita?
Atualmente, na Casa Espírita, eu apenas faço parte de uma reunião mediúnica. Já tentei participar da sopa, mas por impossibilidades físicas acabei não dando continuidade a esse trabalho. E também faço as conversões, utilizando, obviamente, do meu resíduo visual, das fitas de VHS, de videocassete, né, convertendo-as para DVD e em formato de áudio, para que o material da biblioteca do centro fique disponibilizado no maior número de meios possíveis para que as pessoas tenham acesso facilitado. Participo também de um grupo aos domingos e nas terças, mas nesse caso aí é pelo Skype. Já tive outros grupos em que participei, grupos de estudo, grupos de discussão, mas atualmente a minha atividade restringe-se apenas a essa reunião mediúnica, da qual faço parte, e as conversões das fitas de VHS para DVD.
A sua deficiência visual lhe trouxe muitas dificuldades para o estudo e para a realização das atividades na Casa Espírita?
Com relação à dificuldade nas atividades, realmente elas existem, né? Mas é interessante porque o Espiritismo, ele coloca as coisas de uma forma muito simples e nos permite, né, trabalhar de alguma forma no Espiritismo sem muito prejuízo para as atividades que a gente pretenda desenvolver. Por exemplo, no caso da mediunidade, né, as várias formas de mediunidade que existem, a pessoa não precisa de muita coisa além dela mesma para poder estar contribuindo para que uma mediunidade ostensiva possa se manifestar e se vir de contribuição aos trabalhos da casa. No caso, vamos supor, de um palestrante, ele pode se utilizar de anotações em áudio, através de um gravador. Se ele não tiver uma literatura a qual ele deseja abordar, ele pode estar digitalizando essa literatura e estar estudando ela antes da palestra, ou da evangelização, ou de qualquer outra atividade. No caso do passe, é claro, um deficiente visual não vai enxergar a pessoa, mas antes de dar o passe, ele pode tocar na pessoa para poder saber em que posição ela se encontra, a fim de que ele possa estar dando passe àquela pessoa. E várias outras atividades que realmente não vai ser exatamente da forma como uma pessoa vidente vai fazer, mas os meios existem. Basta a gente não colocar empecilhos demais ao trabalho, e as soluções, com certeza, os amigos espirituais hão de nos dar para que nós possamos realizar sempre da melhor forma aquilo que nos propusermos.
Abel, você participa de reuniões mediúnicas, inclusive usando o computador, né, para psicografias. Explica aí para os nossos ouvintes o que são reuniões mediúnicas e como é que se dá esse seu trabalho usando um notebook para psicografar, né, as mensagens.
Para quem nunca presenciou uma reunião mediúnica, as reuniões mediúnicas, elas são feitas a partir de um grupo de pessoas reunidos em torno de uma mesa, que se colocam à disposição da espiritualidade para se servirem de intermediários entre o plano espiritual e o material. Alguns anos atrás, era-se utilizada as práticas de reuniões públicas ou com assistência. Hoje em dia, já não é tão mais utilizada essa prática, porque a espiritualidade, ela exige um comprometimento muito grande, coisa que às vezes não existe nas pessoas que não estão à mesa. Então, o desequilíbrio de um assistente ou de uma pessoa da plateia pode afetar todo um trabalho de uma reunião, e por isso mesmo as reuniões acabaram se tornando fechadas e as públicas em número bem reduzido. Então, no caso de uma reunião mediúnica, as manifestações que a gente mais presencia são as de psicofonia e psicografia. A psicofonia é aquela por onde o médium fala com as ideias de um espírito sofredor que se anexa a ele de alguma forma, conduzido por um amigo espiritual, e se aproxima do médium, então, um doutrinador, que é uma pessoa que possui uma mediunidade de evidência ou uma mediunidade não ostensiva, para tentar auxiliar aquele espírito perturbado para que ele retome o rumo da sua caminhada evolutiva, deixando então a estagnação em que ele se encontra no momento. O médium, como ele se coloca a serviço da espiritualidade superior, ele é apenas um instrumento. Então, ele está sujeito ao que vier. Ou seja, ele pode ser intuído e manifestar-se por um espírito iluminado ou por um espírito sofredor e perturbado, né? E em todas as mediunidades, o médium está sujeito a uma ou outra coisa. Claro que, de acordo com os vários graus de evolução, cada espírito vai estar no seu devido degrau. Mas o médium, como instrumento, ele não escolhe. A ordem vem de cima para baixo e não de baixo para cima. Ou seja, não somos nós quem conduzimos a reunião, mas os espíritos superiores que nos orientam da melhor forma para que a reunião transcorra bem. E no caso da psicografia, também funciona da mesma forma, né? O médium psicógrafo, ele pode psicografar coisas maravilhosas de espíritos superiores ou iluminados, como pode também psicografar coisas de espíritos menos evoluídos, muitas vezes ilustrados e fantasiados com palavras bonitas, mas muitas vezes de conteúdo bastante questionável. Então tem que se haver também um discernimento muito grande nesse aspecto. No meu caso especificamente, eu comecei com uma manifestação de psicofonia, mas confesso que o medo foi muito grande no momento em que isso ocorreu, e até hoje a psicofonia não voltou a se manifestar em mim. Acredito eu que os amigos espirituais estão aguardando o momento preciso para que eu esteja preparado para reassumir esse tipo de mediunidade. No caso da psicografia, não. É uma coisa mais tranquila. A minha psicografia é uma psicografia intuitiva. E no início eu comecei psicografando através de papel e caneta. Mas ao longo do tempo a minha letra foi se tornando ilegível e eu pedi autorização à casa que eu trabalho, que é o Centro Espírita Manuel Felipe Santiago, de Belo Horizonte. Recebi a autorização para poder estar me utilizando de um notebook, o que me deixou bastante feliz. Depois, em conversa com o Sr. Arnaldo, que foi amigo pessoal do Chico Xavier, ele me confidenciou que o Chico inicialmente começou a psicografar algumas coisas em máquina de escrever, orientado por alguns espíritos, e ele mesmo se deu conta que estava ficando muito cansado e pediu a esses espíritos para poder fazer a psicografia utilizando papel e lápis mesmo. E foi autorizado por esses espíritos. Então, o que importa realmente não é o meio que você utiliza para poder estar exteriorizando aquele dom que você tem, mas o comprometimento que você tem com a causa espírita, né? A causa espírita, ela exige disciplina, ela exige amor, exige dedicação, exige responsabilidade, exige isso tudo de uma forma agregada para que você possa executar um bom trabalho dentro de uma reunião mediúnica ou dentro de uma casa mediúnica. O amor é sempre imprescindível a tudo que se faça. O carinho e o sentimento nos são percebidos pelos amigos espirituais. Portanto, a reunião mediúnica não pode ser um lugar de desavenças, não pode ser um lugar de disputas pessoais, sob pena dela não sobreviver e o grupo se extinguir. Graças a Deus eu tive essa permissão de estar psicografando através de um notebook, de permanecer nesse grupo, que é um grupo bastante harmonioso. E eu percebi que, na verdade, o meio não importa. Você pode estar se utilizando de caneta, de lápis, papel, notebook, máquina de escrever. O que importa realmente é o quão você se dedica àquele trabalho e o sentimento que você coloca nele. Você pode estar fazendo uma sopa, você pode estar numa reunião mediúnica, você pode ser simplesmente faxineiro, você pode ser um dirigente, um palestrante, um bibliotecário, um tesoureiro, não importa. Todo trabalho é digno. É muito importante a gente citar que o fato de uma pessoa estar numa reunião mediúnica não a coloca em posição privilegiada. Às vezes a gente tem uma percepção de que o médium é uma pessoa de alguma forma privilegiada por Deus por ter aquele dom, o que não é verdade. Na verdade, um médium, ele é um trabalhador que está tentando resgatar os débitos dele, que veio com um compromisso missionário, muitas vezes, às vezes sim, às vezes não, mas que tem uma responsabilidade muito grande devido aos dons que ele tem. E essa responsabilidade é que faz com que, muitas vezes, ele procure uma casa espírita, mas nós sabemos que todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, muitas vezes, pessoas que poderiam ser médiuns sensacionais acabam se abdicando desse trabalho por medo, por receio, por falta de conhecimento. Por isso é importante nos instruirmos, por isso é importante conhecermos aquilo que nós realmente queremos nos dedicar, porque sem o conhecimento, sem a dedicação, sem o sentimento, nenhum trabalho vai para frente.
Abel, um médium que tem deficiência visual, ou seja, uma pessoa cega, ela vê os espíritos e as cenas do além da mesma forma que uma pessoa que não tem deficiência visual?
Infelizmente, eu não posso afirmar isso com absoluta certeza, porque a vidência ainda não é uma mediunidade desenvolvida em mim. A mediunidade, ela depende muito da constituição física da pessoa. Nem sempre você vai desenvolver todos os dons, a maioria das pessoas não desenvolve todos os dons mediúnicos. Então, no caso, a vidência, para mim, não é uma mediunidade que eu possa me dizer dotado dela. O que eu posso dizer a respeito é que, em sonho, e muitas coisas nos são reveladas em sonho, a minha visão continua sendo normal. Algumas coisas que acontecem comigo, que eu percebo que são desdobramentos mesmo, eu tenho total vidência do que está acontecendo à minha volta. Agora, como encarnado, como ser humano, eu não posso afirmar isso com absoluta certeza, e infelizmente não posso discursar nem contra nem a favor. Realmente é uma mediunidade da qual eu não possuo e não posso opinar.
Abel, eu acrescentaria nessa sua resposta de que as cenas do além, né, elas são vistas pelos olhos espirituais, pelos olhos da alma, né? Então o médium, mesmo que não tenha deficiência visual, se ele fechar os seus olhos, ele vai estar enxergando, né, os espíritos, enfim. Então não há nenhum problema com relação à deficiência visual. Abel, agora me diga, para aquela pessoa que está no momento com interesse em conhecer a doutrina espírita, quais são os passos que ela deve seguir para ter o conhecimento desta doutrina sem medo, sem preconceito?
O espiritismo, ele é uma lei natural. Não adianta nós queremos negar o espiritismo, como não adianta nós queremos negar a lei da gravidade ou negar que a Terra gira em torno do Sol. Isso não vai fazer com que o Sol gire em torno da Terra, não vai fazer que a lei da gravidade não exista, não vai fazer que a reencarnação não exista, simplesmente porque nós negamos a aceitar essa ideia. O espiritismo, ele vem nos trazer não apenas uma religião, ou seja, não apenas uma conduta moral que nos leve a Deus, nos faça essa religação com a nossa parte divina, mas ele também é uma ciência, porque ele traz leis naturais das quais nós não podemos fugir. Se nós encarássemos Deus como onipotente, onipresente, onisciente, justo, bom, e ainda assim nós percebermos que pessoas nascem doentes, aleijadas, burras, insanas, e outras exatamente o oposto, inteligentes, bonitas, saudáveis, isso não condiz com essa magnitude que é a ideia de Deus em nós. Então a única coisa que justifica isso é o Espiritismo. E o Espiritismo hoje ele já está provado cientificamente, não há mais como negar. Existe a regressão de vidas passadas que está aí para provar que realmente o espírito sobrevive e o espírito troca de vestuário, ou seja, ele troca de corpo. Então não há mais como nós negarmos. Na própria Bíblia fala, quando Jesus conversa com Nicodemos e Nicodemos pergunta como ele conseguiria ganhar o reino dos céus, e Jesus diz que ninguém conseguiria ganhar o reino dos céus se não nascesse de novo. Para quem tiver curiosidade, está em João capítulo 3, versículos de 1 a 12. E em outra passagem, onde os apóstolos questionam Cristo a respeito de Elias, que os escribas diziam que Elias voltaria para anunciar a vinda de Cristo. E Cristo lhes diz que Elias já voltou e que eles não o reconheceram. E nesse momento os apóstolos perceberam que Jesus falava de João Batista. Isso está em Marcos capítulo 9, versículos de 11 a 13. Quem tiver alguma curiosidade em procurar estas passagens com explicações espíritas, pode estar olhando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que trata exatamente dessas passagens que eu citei aqui. Portanto, até a Bíblia afirma a reencarnação. Então não há como nós negarmos que a reencarnação existe. Não existe um pai ou uma mãe sequer que porventura esteja nos ouvindo aqui agora, que no momento em que seu filho comete um erro, simplesmente vai puni-lo pelo resto da vida em função daquele erro. Todo pai e toda mãe perdoa, é bom, é justo, ele vai corrigir aquele filho sim, mas não vai condená-lo a passar o resto da vida dele sofrendo em função de um único erro. E isto seria inconcebível com a bondade divina, porque nós como homens, se nós não temos sequer um resquício da bondade divina, se nós ainda somos tão aprendizes nessa caminhada, se nós temos a capacidade de perdoar os nossos filhos, se nós temos a capacidade de perdoar as nossas pessoas queridas e dar a elas uma nova chance, por que que Deus não faria isso conosco? Por que que Deus nos condenaria simplesmente ao martírio eterno ou à glória eterna por um deslize único que nós fizemos? Na nossa vida inteira fomos bons, mas cometemos um único deslize e de repente Deus nos condenaria ao fogo eterno. Isso não condiz com a bondade divina. Mas, se nós cometemos um erro, a justiça nos cobrará esse erro, nós nos cobraremos esse erro. E o Espiritismo está aí como uma dádiva divina para nós, para que nós possamos nos corrigir e nos melhorarmos como pessoa e como espírito, porque o espírito é eterno. A carne morre, mas a nossa consciência vai para o mundo espiritual e lá, com uma mente muito mais lúcida, muito menos turvada pela matéria, nós teremos muito mais consciência daquilo que fizemos de bom ou de ruim. Mas Deus, na sua infinita bondade, com certeza nos dará quantas chances nos for necessárias. Nós não podemos admitir que o homem seja a suprema inteligência do universo. Depois de Deus, depois de Cristo, depois dos santos, porque se nós avaliarmos dentro do conceito científico, o planeta Terra é minúsculo perante a Júpiter ou Saturno, que está no sistema solar. E o sistema solar é uma mosquinha dentro da Via Láctea, que é a nossa galáxia. E a nossa galáxia não é a única do universo. Ou seja, o ser humano, ele ainda é muito pequeno, embora ele tente valorizar a si mesmo, embora ele tente enaltecer o seu orgulho, ele ainda é muito pequeno em relação à dimensão do pequeno, em relação à dimensão do universo, em relação à quantidade de coisas que existem ainda a ser descoberta. A nossa inteligência ainda é muito limitada para sequer conseguirmos sair do nosso planeta para poder visitarmos a Lua. Quanto mais para poder visitarmos outros planetas, quem de nós vai negar que possa existir vida em outros planetas? Seria simplesmente você se fechar dentro de si mesmo, reger as suas próprias verdades e assumi-las para si mesmo como sendo verdades absolutas. O Espiritismo, ele vem nos tirar exatamente desse processo ilusório, nos mostrar a verdade límpida e clara como ela é, sabendo que nós, como espíritos eternos, podemos evoluir, temos que evoluir, e o processo reencarnatório é o que Deus nos colocou de melhor para que possamos evoluir cada vez mais, nos desenvolvermos cada vez mais, nos aproximando da perfeição. Portanto, o Espiritismo, ele não é simplesmente uma doutrina que vem impor, que vem tentar mistificar. Ele vem, muito pelo contrário, ele vem respeitar as diferenças, respeitar o ser humano, elucidar as inteligências sedentas de explicação, para que cada um, a seu modo, possa conduzir a própria vida, cada vez mais se tornando uma pessoa melhor e se aproximando de Deus da melhor forma possível.
Abel, aqui no Ceará existem poucas pessoas cegas que participam, né, ativamente dos centros espíritas. Na sua região também é assim? Por quais razões essas pessoas estão afastadas dos trabalhos espirituais?
Paulo, eu sinceramente desconheço de outros deficientes visuais que trabalham em casas espíritas, embora eu acredite que existam, porque eu não conheço todas as casas espíritas, nem todos os grupos espíritas das casas. Mas eu acho que essa ideia da não participação do deficiente visual, ela está muito mais ligada à postura da pessoa do que a deficiência propriamente dita. O Espiritismo, ele exige um comprometimento muito grande, e muitas vezes a pessoa não está preparada para assumir o comprometimento que o Espiritismo nos traz. Esse comprometimento, ele varia de pessoa para pessoa, e isso independe da deficiência que a pessoa tem. O trabalhador da casa espírita, ele se dedica tanto quanto a sua evolução espiritual o permite, e tanto quanto o seu livre-arbítrio faça com que ele participe desses trabalhos. É como eu disse, eu realmente desconheço se existe outro deficiente participando dos trabalhos de casas espíritas, embora eu acredite que exista, mas eu acho que isso não está vinculado exclusivamente à deficiência. É claro que existe uma dificuldade das pessoas, de um modo geral, em lidar com a pessoa com deficiência, e isso não é um privilégio do deficiente visual, mas de todo tipo de deficiência, mas isso também não impede que o deficiente execute algum tipo de trabalho na casa espírita. Todo trabalho é digno, todo trabalho é válido quando é feito com amor, quando é feito com dedicação, quando é feito com responsabilidade. Eu acho que é muito perigoso a gente vincular a deficiência ao comprometimento com os serviços de uma casa espírita. A deficiência existe, as dificuldades existem, mas elas podem ser superadas, existe como ser superadas. Uma das coisas que a gente mais tem visto dentro das casas espíritas são as cooperações mútuas entre os participantes. Então, essa cooperação, ela pode existir para que uma pessoa com deficiência possa estar executando o seu trabalho, mas, acima de tudo, essa pessoa tem que estar comprometida com a causa que ela abraçou, ela tem que assumir a sua cota de responsabilidade, pois que senão nenhum trabalho pode ser realizado com sucesso, seja dentro ou fora de uma casa espírita. Eu recomendaria aos deficientes visuais que tiverem interesse no espiritismo a lerem a passagem do item 20 do capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O título dessa passagem é Bem-aventurados os que têm fechado os olhos. E essa passagem trata de uma pessoa que foi levada a um grupo para ser curada por um espírito, e o que diz a passagem é a resposta do espírito às pessoas que solicitaram a intervenção dele para a cura da cegueira da pessoa em questão. É uma passagem bastante bonita, bastante esclarecedora, e para quem tiver interesse eu a recomendo, porque só com a nossa devida responsabilidade e discernimento é que nós poderemos executar tudo aquilo que nós desejamos, mas cientes das nossas capacidades, cientes dos nossos compromissos assumidos, a fim de que tudo possa transcorrer sempre da melhor forma possível.
Abel, nós agradecemos profundamente a sua participação no Conversa que Interessa, que nesta edição foi uma conversa que ilumina, na verdade, já que estamos falando de coisas espirituais, ok? Deixamos os nossos microfones para suas conclusões.
Paulo, eu gostaria mais uma vez de agradecer aqui a participação no Conversa que Interessa. Espero que os meus esclarecimentos possam dissipar algumas dúvidas na cabeça das pessoas. Espero que cada um possa ter aproveitado esse momento da melhor forma possível. E espero que de alguma forma eu tenha sido conduzido pelos amigos espirituais, tenha sido intuído, de forma a tocar o maior número de corações possíveis que escutem essa entrevista e esse programa. Existe uma oração espírita que eu gosto muito e que eu gostaria de terminar a nossa entrevista fazendo essa oração, porque, afinal de contas, o Espiritismo não veio para negar o que está nos Evangelhos, mas sim confirmar tudo aquilo que está lá. E ele fortalece muito aquela afirmativa de Cristo: orai e vigiai. Portanto, eu gostaria de convidar os participantes, nesse momento final, a fazermos uma oração de encerramento, que é a oração de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nesta fonte de bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó beleza, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançarmos a tua misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se deve refletir a sua imagem. que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado.
É belíssima esta oração de Cáritas que nosso amigo Abel aproveitou aqui para fazer o fechamento desta nossa conversa. Então, neste ambiente mental de paz, de harmonia, nós desejamos para todos os nossos ouvintes que as luzes do alto possam abençoar a vocês e aos seus familiares, ao nosso amigo Abel, enfim, a nossa equipe de produção, Ana Paula, Alexandre Almeida e a Sociedade de Assistência aos Cegos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.